Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina da Voz da América em português. E hoje é domingo, 16 de novembro de 2014. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530 e em onda curta nos 3630 e 15720. Na emissão de hoje, como sempre, as notícias do mundo a abrir. Depois, o repórter Agostinho Gaeta traz-nos as reclamações das condições sociais dos moradores de uma zona localizada a 40 quilómetros a sudeste de Luanda. Isto na primeira meia hora. Na segunda, vamos falar de saúde com a doutora Nidia e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos então ter aqui a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. Militantes do Estado Islâmico anunciaram num vídeo colocado hoje na internet que decapitaram o trabalhador humanitário americano Abdul Rahman Qasigh. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança disse que as autoridades americanas estão a tentar estabelecer a autenticidade do vídeo em que se vê um militante islâmico com uma cabeça decapitada, que o militante diz ser a cabeça de Qasigh. O vídeo não mostra a decapitação. O militante, que fala com pronúncia britânica, disse que se trata do primeiro cruzado americano a ser enterrado na cidade de Dabig, no norte da Síria, e avisa que soldados americanos terão o mesmo destino. O mesmo vídeo mostra a decapitação de pelo menos 18 homens que são descritos como membros das forças de segurança sírias. Qasigh, de 26 anos de idade e antigo membro do exército americano, foi capturado há 13 meses atrás quando efetuava trabalho humanitário na Síria. O presidente Barack Obama disse que a Rússia vai continuar isolada da comunidade internacional se o presidente Vladimir Putin continuar a violar a lei internacional e tratados que têm como objetivo pôr termo ao conflito na Ucrânia. Falando em Brisbane, na Austrália, no final da cimeira do G20, Obama disse que as atuais sanções contra a Rússia estão a afetar a Rússia. O dirigente americano disse que a sua administração está constantemente à procura de mecanismos para fazer aumentar a pressão. Putin deixou a Austrália domingo, mais cedo do que previamente planeado, afirmando que precisava de descansar. Contudo, muitos dos seus encontros com outros líderes foram contenciosos, incluindo um com o primeiro-ministro canadiano Stephen Harper, que disse diretamente ao líder russo para sair da Ucrânia. O primeiro-ministro britânico David Cameron descreveu Putin como um rufia, enquanto o primeiro-ministro australiano Tony Abbott disse que Putin se devia arrepender pelo derrubo de um avião civil das linhas aéreas da Malásia na parte leste da Ucrânia. Putin disse a uma agência de noticiosas russa que a sua saída antecipada nada tinha a ver com as tensões na Ucrânia. O exército nigeriano disse ter expulso militantes do Boko Haram da cidade de Chibok, onde no início deste ano os extremistas islâmicos raptaram 200 raparigas em idade escolar. Entidades oficiais disseram que o exército recapturou a cidade que tinha sido ocupada pelo Boko Haram na quinta-feira. O Boko Haram ocupou várias cidades no estado de Borno e Adamawa, no nordeste da Nigéria, como parte de um califado proclamado pelo líder do grupo, Abubakar Shekau. As forças de segurança nigerianas e grupos de vigilantes locais conseguiram recapturar algumas cidades, incluindo a cidade de Mubi, em Adamawa, libertada após uma batalha na quinta-feira. Apesar de um cessar-fogo anunciado pelo governo no passado dia 17 de outubro, os combates têm continuado. O líder do Boko Haram disse num vídeo publicado após essa data que não havia nenhum cessar-fogo. Como dissemos, dirigentes do G20 terminaram uma cimeira. Eles representam as economias mais avançadas e em desenvolvimento do mundo e adotaram um plano de fazer aumentar o crescimento económico global mais de 2 trilhões de dólares em 5 anos através de investimentos em infraestruturas e um aumento do comércio livre. Na cimeira, os dirigentes desses países prometeram também cooperar em medidas mais fortes para combater as mudanças climatéricas e para apoiar uma resposta internacional à epidemia de ébola na África Ocidental.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo, 16 de novembro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem ouvir na internet em www.voaportugues.com. E neste site poderá também ver as notícias de África em vídeo, as imagens das notícias de África. É de segunda a sexta, é o VOA 60 África, as manchetes africanas.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Moradores do condomínio Vila Vitória, que fica a cerca de 40 km a sudeste de Luanda, a capital angolana, acusam a empresa construtora de não providenciar condições sociais dignas na zona habitacional, conforme acordo prévio no ato de aquisição dos imóveis, há cerca de 12 meses. Este é um empreendimento que está ligado às Forças Armadas Angolanas e destinado aos militares e viúvas de antigos combatentes. O repórter Agostinho Gaeta visitou Vila Vitória.
Os moradores do condomínio Vila Vitória acusam a empresa Grupo Tamar de não providenciar condições sociais dignas na zona habitacional conforme acordo prévio no ato de aquisição dos imóveis.
Aqui há 6 meses, as dificuldades que eu enfrento aqui, que não temos água, por exemplo, eu não tenho ainda um tanque de água, tenho que ir comprar para outros lados. Compro a banheira de 30 litros, 60 kwanzas. Tenho que dizer, sim, diariamente. Pelo menos 5 banheiras tenho que gastar 300 kwanzas por dia e não é suficiente.
Podemos pagar na totalidade porque vendemos a nossa casa de herança em Luanda para comprarmos casas aqui, porque aquela fila dos 90 é nossa. Nós compramos e até agora.
E nós já fomos à direção, que é a Tamar, mais uma vez repito o que ela disse, a Tamar e a Pérola Verde. Não nos dão a resposta sobre o saneamento básico. Eu estou numa casa emprestada. Não se pode viver num sítio onde não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico.
Ruas não asfaltadas, falta de saneamento básico, de água potável canalizada, escolas e hospitais, para além de luz elétrica da rede pública. E outros cenários menos agradáveis são as preocupações que tiram o sossego aos moradores da Vila Vitória, no município de Belas, na zona do Kikuchi, a sudoeste de Luanda. Da construtora da vila, a empresa Grupo Tamar, tinham recebido a promessa de que as condições sociais seriam melhoradas. Porém, volvidos quase 12 meses, a situação continua na mesma estaca. As promessas não foram cumpridas e os moradores continuam a viver os mesmos problemas. Daí, o grito de socorro aos mentores do projeto, no sentido de cumprirem com as cláusulas do contrato. Contam alguns moradores que o uso de geradores e de reservatórios de água têm sido os recursos para a iluminação e para não faltar o líquido precioso em casa. Zurinda Chilombo vive na Vila Vitória há já 6 meses e diz que tem sido obrigada a percorrer longas distâncias por formas a garantir a saúde e a formação dos seus filhos.
E para além disso também não, eu tenho crianças pequenas que tenho que tirar para onde nós vivíamos, tínhamos creche e aqui não tem creche e não temos posto médico, a pessoa está doente e tem que deslocar de um sítio ou outro.
Apanhar.
Eu tenho que ir até o hospital do Capalanca para ir lá fazer assim, em Viana, assim.
Quase 30 quilômetros.
Sim, sim. E tem aí umas escolas, pronto, colégios com uma distância do condomínio para ali. É preciso alguém que lhe leva. Eu sei que trabalha no 1º de maio, é um trajeto muito difícil. A 1 quilômetro. Sim.
Que as crianças andam.
Sim, sim. Sim.
A insegurança também faz moradia no condomínio, já que ainda não está totalmente vedado e nos arredores não existe nenhum posto policial.
E depois disso está descoberto, não tem um cerco, porque qualquer um pode entrar, a pessoa não consegue ver. Temos mesmo a segurança, mas a segurança não pode controlar quem passa devidamente, às vezes as casas elas às vezes estão aqui, não controlam todo lado e às vezes alguns quintais, por exemplo, o meu quintal, eu não tenho ainda quintal, estou a viver assim sem quintal. E a pessoa pode deixar qualquer coisa fora, podem tirar, porque às vezes os guardas de dia não controlam tudo. À noite sim, mas de dia.
Sem sabor.
Sim.
Já houve casos de assalto?
Sim, por exemplo, eu, falando a verdade, há um mês atrás fui mesmo assaltada. Quando vieram, aqui tem uma área descoberta que tem umas obras. Foi aí onde eu fui assaltada. Eu saí daqui do condomínio para o asfalto, fui assaltada. Aqui a polícia, desde que vim aqui, ainda não descobriu onde é que está o posto de polícia.
Não há um posto aqui nos próximos, nos arredores?
Não, nos arredores não, não tem. Foi 8 horas.
Foi assaltada às 8 horas?
Sim. De manhã, sim.
Estava a andar a pé?
Sim, eu estava a andar a pé. Estava para ir apanhar o táxi e fui assaltada.
Com mais de 200 casas do tipo T3, algumas das quais ainda em construção, apenas 10 famílias habitam na Vila Vitória, que é circundada por centenas de casas de baixa renda. O Grupo Tamar é responsável pela construção de casas para desmobilizados e militares nas províncias de Kwanza Sul, Uambo, Buila e Kwando Kubango, além de Luanda, onde já edificou mais de 500 fogos habitacionais em 5 bairros diferentes, nomeadamente Vila Vitória, com casas do tipo T3, localizada no município de Belas, na zona do Kikuche, sudoeste de Luanda, condomínios Vilas Persistência 1 e 2, Vila Esperança, localizada no Zango 3, e a Vila Paulino Pinheiro, no Calombo, município de Viana. Em todo o país, o Grupo Tamar pretende construir 500 mil casas em 5 anos, de acordo com o contrato estabelecido com as Forças Armadas angolanas. Celeste de Brito, a diretora executiva do Grupo Tamar, não aceitou falar do valor exato do contrato assinado com as FAES, que a data ainda não cumpriu com o acordo estabelecido.
Portanto, nós já negociamos nessas condições, não pensando apenas em fazer lucro fácil, mas pensando juntamente em dar essa dignidade aos militares e dar também um prémio, um bônus pelo tempo de guerra, né? Achamos que eles mereciam ter um bocadinho de privilégio diferente que os outros tenham no mercado. É um número bastante alto porque são 500 mil casas para fazer em 5 anos e estão divididas
em todo o país.
Está dividido, portanto, eles fizeram um levantamento e por cada município onde teve um número de militares que foi para as Forças Armadas, tem que ter uma casa para ele lá. Muitos preferem não terem as casas nos locais onde nasceram, porque se calhar nem têm lá vida ou familiares mais, então preferem ter casa em Luanda. Daí nós temos mais de 60% de militares a terem se inscrito para Luanda. Portanto, o maior número de casas para os militares é para Luanda.
Mas você não respondeu à minha pergunta.
Qual é a pergunta, exatamente? Eu não posso dizer para si exatamente quanto é que está avaliada esse contrato, porque esse contrato está dividido em várias fases. Eu só sei que nós temos que fazer 500 mil casas em 5 anos. Portanto, não quero divulgar número. Eu acho que não me compete a mim divulgar o número. Mas só o número de casas, sim, mas o número de valores, não.
Garantir a dignidade dos militares e viúvas de antigos combatentes foi o que motivou a concepção desse projeto habitacional ligado às Forças Armadas angolanas. As casas sociais constituem-se em modelos T3 com 100 metros quadrados, sendo a T5 com uma dimensão de 175 metros quadrados e a T6 com 200 metros quadrados. Para as casas T3, a cooperativa cobra 60 mil dólares e para as T5 e 6, os valores estão fixados em 150 e 250 mil dólares norte-americanos. Em relação aos preços das residências, o Grupo Tamar diz que são os mais baixos do mercado e que a negociação com as Forças Armadas angolanas foi feita pensando na possibilidade de oferecer aos militares maior dignidade e garantir a sua reforma condigna.
Dentro das nossas casas, as tipologias que estão, temos uma casa de 100 metros quadrados, que é a T3, que está num preço de 60 mil para um militar numa renda resolúvel. Mas isso tem muito a ver com a localização do terreno, porque é outra situação que nós temos. Nós não recebemos do governo ou das Forças Armadas ou de qualquer, ainda nenhum terreno. Os terrenos que nós temos foram adquiridos pela Tamar. Logo, conforme o preço do terreno, nós podemos subir ou 5 ou 10, vai depender muito da localização. Mas os preços que nós temos no estudo de viabilidade, que toda a estrutura das Forças Armadas tem, é 60 mil por aquela, 150 pela T4, porque são 175 metros quadrados, portanto está a menos de $1,000 o metro quadrado, coisa que no mercado não se faz, ainda por cima com o terreno e tudo. E temos as T5, que nós estamos a fazer a 250. Também visitando as casas e do jeito que está no mercado, não tem casa com esses preços. Portanto, nós já negociamos nessas condições, não pensando apenas em fazer lucro fácil, mas pensando juntamente em dar essa dignidade aos militares e dar também um prémio, um bônus pelo tempo de guerra, né? Achamos que eles mereciam ter um bocadinho de privilégio diferente que os outros tenham no mercado.
Porém, dignidade é o que os moradores da Vila Vitória reclamam há quase um ano. Eduarda Moraes explica que chegou mesmo a vender a sua vivenda no centro da capital angolana para encontrar o sossego nesta vila habitacional. A inquilina da Vila Vitória diz sentir-se segura no seu novo bairro, não fosse a falta de condições sociais básicas. Por isso, reclama pela dignidade que lhe é de direito.
Não, nem de água, nem de luz, nem de asfalto. Segurança nós temos. E eu vivo aqui com a maior segurança, não tenho medo de nada. E gosto do sítio, porque é um sítio bom, está próximo da autoestrada. Não temos que andar quilómetros e quilómetros para chegar às nossas casas, não há bandidagem. Eu nunca me avizinhei com nada que me atormentasse, mas o meu descontentamento está na falta de água, repito, luz e asfalto.
Quem
e gostaria.
Essa promessa aqui
foi a Tamar, onde eu paguei a casa, e eu paguei na totalidade. O valor da casa são 60 mil, da minha casa até 3.
E já procurou?
Já, e a Tamar diz que está a resolver todos os dias, está a resolver e nada. Também, como isso pertence, têm a ligação e a associação com a Pérola Verde, também já fui à Pérola Verde e também disseram que se resolvia, até hoje não se resolve. E agora que o combustível subiu, como vamos viver de gerador? É impossível. As chuvas se aviziam, como vamos chegar até aqui no meio da lama? Nós somos seres humanos e seres vivos, temos de ser respeitados como tal e necessitamos de dignidade. Então eu estou a reclamar a dignidade que a mim pertence.
Quais são os modos?
Os modos de pagamento é uma renda, aqui dá-se uma renda, mas há alguns que escolheram, que é o meu caso e dos meus irmãos, escolhemos pagar na totalidade porque vendemos a nossa casa de herança em Luanda para comprarmos casas aqui, porque aquela fila dos 90 é nossa, nós compramos e até agora nada. Tanto que o meu irmão vivia no Canadá, veio, porque nós dissemos, já vendemos a casa também, já compramos. Ele veio, gostou, foi, voltou, porque já tem casa. E como não quer viver nessas condições, preferi pagar renda. Eu tenho um tanque de água de 12 mil, eu ela por ela, são 12 mil que eu pago de 15 em 15 dias. A água é só para lavar e fazer limpezas, porque para beber é água mineral ou água fervida. Ou da Pérola Verde, ou o Estado, porque eu acho que saneamento básico e essas coisas são trabalhos do Estado, não? Porque uma pessoa singular não compra asfalto, o asfalto é muito caro. Uma pessoa singular também não compra PT, PT também é muito caro. Isso são obras que cabem ao Estado, acho eu. Então, mas um PT pequenino, e se for grande, com meia dimensão disso, tem que ser, são obras que pertencem ao Estado. Eu acho que ou a Tamar ou a Pérola Verde têm que se juntar e irem aos órgãos do Estado para nos pôr essas condições e vivermos como seres humanos, que é aquilo que merecemos, não é? Com dignidade.
Os gastos na compra de combustível e o barulho dos geradores devido à falta de energia elétrica retiram o sossego de quem pensou que longe da cidade teria um canto mais sereno para descansar e desfrutar da reforma.
Vendemos a casa de herança, emprestaram uma casa por 6 meses, que foi a garantia que nos foram dada, que me foi dada da casa. Eu até sinto vergonha de estar na casa onde eu estou, porque uma casa emprestada tem que se devolver a quem nos emprestou a casa. Não consigo, porque aqui não tem condições. Porque, muito sinceramente, eu não sei o que é que já houve entre a Pérola e a tal Tamar, onde nós compramos a casa na totalidade, pagamos $60 mil. $60 mil não se apanha. E aquilo foi uma herança para nós todos ficarmos uns nas suas casas, partemos as nossas privacidades. Acabamos por não ter sequer as nossas privacidades. Estamos a ter é um desgaste mental de estar em casas alheias e não sabemos como sobreviver. Então, nós demos este compasso de espera, mas estamos a ver que nós compramos as casas em setembro do ano passado. Já fez um ano. Caso a situação não seja resolvida, nós vamos ter que ir aos órgãos de informação para pedirmos um socorro, que nos venham ajudar, pelo menos que nos ponham a luz e a água. A luz, a água e o asfalto.
A segurança aqui neste condomínio?
A segurança, sim senhora. A segurança.
As crianças, como é que estudam?
Eu, os meus filhos já são todos senhores. Graças a Deus. Todos senhores. mas tenho netos. Os meus netos estão cada um na casa dos seus pais.
É distante realmente de tudo e de todos, mas eu sinto-me bem aqui. Só que realmente temos mesmo necessidade de criar o mínimo de condições para as pessoas viverem bem, não é? Aqui temos a falta de água, luz, areia também, como vocês estão a ver, precisamos de um asfalto. Pronto, saneamento básico. Não reclamam porque eles sentem-se felizes de andar aqui a correr na areia. Não reclamam.
E a avó?
Pegam na areia, põem dentro de casa porque é uma festa. Ninguém gosta de ver lixo em casa, não é? Mas está tudo bem. Tirando mesmo o que vocês já... que eu já fui ultrapassada, que os outros já referiram, realmente o que nós estamos a precisar é condições básicas para a gente estar bem. Porque é para acabarmos uma velhice com digno, não é? Se a gente já veio aqui para o sossego, para não ter o que precisa, realmente, porque a água temos que comprar. Vocês sabem que vivemos de geradores. Então, primeiro é o barulho do gerador e, segundo, o combustível que a gente tem. Desgastes, pronto, são gastos enormes. Quando isso se pode evitar, se nós temos um PT há 2 meses aqui para ser montado, eu acho que já devia ser montado. Nós temos, já havia tempo de montarem o PT, sabendo que há pessoas aqui que estão a sofrer.
A Vila Vitória faz parte de um projeto de fogos habitacionais destinados às Forças Armadas Angolanas, que envolve militares no ativo, desmobilizados, aposentados, viúvas de guerra. O projeto, que teve início em 2012, pretende construir e conceder até 2017 500 mil casas sociais, para além de Luanda, nas províncias do Kwanza Sul, Kwando Kubango, Uambo e Huila. Celeste Brito, diretora executiva do Grupo Tamar, diz que a falta de condições sociais do condomínio Vila Vitória resulta no incumprimento da parte das Forças Armadas Angolanas das cláusulas do contrato. A diretora da Tamar diz também que, apesar da gestão ser conjunta, o seu grupo até agora ainda não recebeu nenhum financiamento.
O nosso modelo de pagamento é renda resolúvel. Por quê? Porque nós estamos a construir, mas existe um modelo de gerência que não é só da Tamar. Nós construímos, segundo o contrato, as Forças Armadas ou a Pérola Verde, portanto a Pérola Verde está como uma organização das Forças Armadas, pagariam-nos a nós e descontariam nos salários dos trabalhadores. Portanto, nós não recebemos até agora nenhum financiamento, nenhum crédito bancário local dos nossos bancos daqui, nenhum. Temos agora negociações com alguns, que com certeza, se nós tivéssemos algum, não nos seria muito difícil. Com mais 20% ou 30%, nós faríamos condições de ter aqui o saneamento básico, porque as nossas empresas, as casas que vocês viram, nessa altura nós estamos com 500, as casas estão a ser feitas por angolanos, porque pequenas empresas angolanas, mas também que depois ficam com um atraso enorme de receber os pagamentos, porque as empresas as casas são pagas chave na mão. É o seguinte, nós temos no plano urbanístico lugares sociais separados para isso. Mas na carta de garantia que nós temos, nos diz bem claro que as casas serão pagas, descontadas no salário dos militares. Ou os militares vão pagar as casas, não vão pagar os hospitais e tudo mais. Isso é uma responsabilidade das Forças Armadas e nós estamos... Na última semana tivemos já, pela primeira vez, um contacto com a parte das Forças Armadas que trata de infraestruturas, portanto, para começar a tratar disso, porque em cada vila militar que se fizer, o património, as casas sociais, as escolas, as creches, tudo isso passa a ser património das Forças Armadas. Logo, a Tamar pode construir, mas tem que ser financiada pelas Forças Armadas.
Quanto à falta de infraestruturas sociais na Vila Vitória, a Tamar atribui responsabilidades à Administração Municipal de Belas, onde o condomínio está localizado. A diretora executiva da Tamar diz não fazer parte do contrato da construção de escolas e lugares de lazer.
Essa parte já pertence à Viana e então estamos à espera que as administrações, elas tenham verbas e tenham condições de fazer as infraestruturas.
No último caso, como ele disse, tivemos o primeiro contacto com o responsável das Forças Armadas pelas infraestruturas e vamos ver se eles decidem fazer o preço que nós temos e que acordamos, o que nós temos como infraestrutura é forças sépticas.
A construção das vilas sob a responsabilidade da Tamar fazem parte do projeto de construção de 1 milhão de casas prometidos em 2008 pelo partido que sustenta o governo angolano, o MPLA.
Porque nós temos o acordo, estamos dentro do acordo do projeto de 1 milhão de casas ainda. Então é sobre aquele decreto que nós nos baseamos e trabalhamos. Só que as coisas não funcionam em condições, porque, por exemplo, para aquele decreto existem as reservas fundiárias. Na realidade não existem reservas fundiárias. Todas as reservas fundiárias têm camponeses, têm casa e têm que se negociar e têm que se indemnizar e tudo mais. E o preço que se dá para pôr a casa para o militar com a dignidade que nós estamos a pôr para os militares, no preço que tem, não tem como eu chegar, partir a casa de um camponês e dar, não tem como. O que nós fizemos até agora foi negociar com os camponeses.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
E aqui nesta emissão da Voz da América, domingo, das músicas do momento aqui nos Estados Unidos, a cantora country pop Taylor Swift com Blank Space, sobre possíveis amores que tanto podem deixar um gosto doce como um amargo na boca.
My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta. É o VOA 60 África, as manchetes africanas. O site é o www.voaportugues.com e duas vezes por semana podem ver as manchetes noticiosas dos Estados Unidos. É o VOA 60 América. Convosco está na apresentação Ana Guedes.
I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down. If it's torture, don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de domingo, 16 de novembro de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo convosco. Na apresentação está Ana Guedes. Amigos ouvintes, esta emissão vespertina pode ser escutada em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 15.720. Pode seguir-nos também na internet. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o emissor local da Voz da América. Estamos em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Estamos em FM também na cidade moçambicana de Quelimane, com a nova Rádio Paz. Podem ainda ouvir-nos em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. E depois vamos ter aqui um dos nossos amigos ouvintes que vai conversar connosco. Ele é o Isaac Pedro e é de Moçambique. Mas primeiro vamos então fazer aqui o ponto da situação noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, e no microfone mais uma vez está João Santa Rita. Militantes do Estado Islâmico anunciaram num vídeo colocado hoje na internet que decapitaram o trabalhador humanitário americano Abdul Rahman Qassi. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança americano disse que as autoridades estão a tentar estabelecer a autenticidade do vídeo em que se vê um militante com uma cabeça decapitada, que o militante diz ser a cabeça de Qassi. O vídeo não mostra a decapitação. O militante, que fala com uma pronúncia britânica, disse que se trata do primeiro cruzado americano a ser enterrado na cidade de Abig, no norte da Síria. Avisa que soldados americanos terão o mesmo destino. O mesmo vídeo mostra a decapitação de pelo menos 18 homens que são identificados como membros das forças de segurança sírias. Qassi, de 26 anos de idade e antigo membro do exército americano, foi capturado há 13 meses atrás quando efetuava trabalho humanitário na Síria. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que a Rússia continuará isolada da comunidade internacional se o presidente Vladimir Putin continuar a violar a lei internacional e tratados que têm como objetivo a pôr termo ao conflito na Ucrânia. Falando em Brisbane, na Austrália, no final da cimeira do G20, Obama disse que as atuais sanções contra a Rússia estão a afetar este país. O dirigente americano disse que a sua administração está constantemente à procura de mecanismos para fazer aumentar a pressão. Putin deixou a Austrália domingo mais cedo do que previamente planeado. Putin disse que precisava de descansar. Contudo, muitos dos seus encontros com outros líderes foram contenciosos, incluindo um com o primeiro-ministro canadiano, Stephen Harper, que disse diretamente ao líder russo para sair da Ucrânia. O primeiro-ministro britânico David Cameron descreveu Putin como um rufia, enquanto o primeiro-ministro australiano Tony Abbott disse que Putin se devia arrepender pelo derrube de um avião civil das linhas aéreas da Malásia na parte leste da Ucrânia. O presidente russo disse à agência de notícias, uma agência de notícias russa, que a sua saída antecipada nada tinha a ver com as tensões na Ucrânia. O presidente ucraniano Petro Poroshenko emitiu, entretanto, vários decretos encerrando instituições estatais na zona leste da Ucrânia, queríamos dizer, ocupada por forças pró-russas. As medidas intensificam a separação das zonas de Donetsk e Luhansk do resto do país. O exército nigeriano disse ter expulso militantes do Boko Haram da cidade de Chibok, onde no início deste ano os extremistas islâmicos raptaram 200 raparigas em idade escolar. Entidades oficiais disseram que o exército recapturou a cidade que tinha sido ocupada pelo Boko Haram na quinta-feira. O Boko Haram ocupou várias cidades nos estados de Borno e Adamawa, no nordeste da Nigéria, como parte de um califado proclamado pelo líder do grupo, Abubakar Shekau. As forças de segurança nigerianas e grupos de vigilantes locais conseguiram recapturar algumas cidades, incluindo a cidade de Mubi, em Adamawa, libertada após uma batalha na quinta-feira. Apesar de um cessar-fogo anunciado pelo governo no passado dia 17 de outubro, os combates entre o Boko Haram e forças governamentais têm continuado. O líder do Boko Haram disse num vídeo publicado após aquela data que não havia nenhum cessar-fogo. Dirigentes do G20, como dissemos, que representam as economias mais avançadas e em desenvolvimento do mundo, adotaram um plano de fazer aumentar o crescimento económico global mais de 2 trilhões de dólares em 5 anos, através de investimentos em infraestruturas e um aumento do comércio livre. Na cimeira do G20, que terminou domingo em Brisbane, os dirigentes desses países prometeram também cooperar em medidas mais fortes para combater as mudanças climatéricas e para apoiar uma resposta internacional à epidemia de ébola na África Ocidental. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que as decisões poderão criar 100 milhões de postos de trabalho para mulheres na próxima década e fortalecer as leis que regulamentam as atividades de companhias globais. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, disse que os países que participam vão monitorizar a sua aplicação das promessas feitas para aumentar o crescimento económico.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo, 16 de novembro de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nidhi. Vou continuar a falar sobre o ébola com a doutora Nidhi Rahman. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco está a Ana Guedes e a doutora Nidhi Rahman. Olá, doutora Nidhi, como vai?
Olá, Ana, estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, doutora Nidhi, falámos ultimamente da questão do diagnóstico do vírus ébola. Falámos também de como o vírus do ébola e de Marburgo não tem modificado muito ao longo dos anos. Os sintomas, doutora Nidhi, voltando a falar disto, os sintomas são bastante semelhantes entre os dois vírus.
Para ver o diagnóstico diferencial, os sintomas da febre hemorrágica, ébola, são semelhantes às das doenças de Marburgo. E a doença pode também ser confundida com diversas doenças comuns na África Equatorial, como outras, febre hemorrágica, virais, a malária, a febre tifoide, a disenteria bacteriana, doenças transmissíveis, outro tipo epidémico, cólera, sepsis gram-negativas, gram-positivas, doenças de Lyme, elas podem ser feitas com doenças diferenciadas dessas, claro. Nós já tivemos um doente com febre tifoide e estávamos aflitos, mas já era febre tifoide, né?
Doutora Nidhi, uma vez que é uma doença que tem tantos sinais iguais a outras doenças que nós já aqui falámos, portanto, a prevenção poderá aplicar-se a várias das outras doenças. Quais são as medidas de prevenção que são feitas e que se aconselham?
Sim, começam pela alteração comportamentais, né? Os vírus de ébola são contagiosos, pelo que a prevenção envolve fundamentalmente precauções comportamentais, equipamentos de proteção individual e desinfecção. As técnicas para evitar infecção englobam evitar contacto com sangue ou secreções corporais infectados, incluindo os outros modos. Isso implica detectar, diagnosticar a doença durante a fase inicial e usar medidas de precaução universais para todos os pacientes. Entre medidas recomendadas durante o tratamento, as pessoas suspeitas de estarem infectadas estão ao uso do vestuário de proteção adequado. Máscaras, luvas, batas, óculos, esterilização e isolamento do equipamento, lavagem das mãos é igualmente importante e pode ser difícil em regiões onde a disponibilidade da água é escassa.
Exatamente. Esse é um dos problemas que existem em muitos dos nossos países, é a falta de água potável, água que se pode usar para lavar as mãos. Mas há outras formas, talvez, de praticar medidas de higiene, não é?
Exatamente. Existem outras medidas de higiene que as pessoas aplicam, mas a máscara, a luva é essencial. Sem isso, a ébola passa.
Uhum.
Máscara, luva, sem isso a ébola passa. A ébola é uma doença que não é como o vírus do HIV, que não é como o vírus do Ibrae Colare. Ela ataca logo e ela passa. Então, devido à inexistência de equipamentos adequados, práticas de higiene e epidemia em larga escala têm ocorrido principalmente em regiões isoladas, pobres, sem hospitais modernos, equipamentos médicos com formação adequada. As autoridades têm também desencorajado alguns rituais fúnebres tradicionais, em particular o envolvimento de embalsamento do corpo, a tripulação de companhias aéreas que voam por estas regiões são geralmente treinados para identificar a ébola e isolar as pessoas que apresentam os sintomas da doença.
Doutora Nídia, deixe-me voltar à questão dos rituais fúnebres tradicionais. E isto em alguns dos nossos países ocorre muito. Eles falam, sobretudo, a questão do embalsamento do corpo. E isto é porque, pela questão de que a contaminação se dá através de fluidos corporais, portanto, de pessoas que tenham morrido da doença, portanto, que estão contaminadas. Este é o grande problema dos funerais, não é?
É. As pessoas fazem, claro, os funerais, cada região tem o seu ritual. E dentro do ritual, por exemplo, o ritual muçulmano passa a ébola, porque tem que se lavar o corpo e se lava de mão para mão. Agora já se usa luvas, né? Porque nós já implementamos esta prática mesmo antes do ébola. E tem sido difícil, né? Porque as luvas não existem nos povoados.
Exatamente, esse é um problema. Outra grande medida que tem sido usada, doutora Nídia, aqui nos Estados Unidos tem-se usado bastante, ouve-se falar bastante, que é, por exemplo, pôr de quarentena as pessoas que estiveram em contacto com pessoas infectadas. Portanto, isso é uma prática de prevenção usada não só aqui, como, por exemplo, também em África, eles colocarem as pessoas de quarentena.
A quarentena é obrigatória, é geralmente eficaz na diminuição da velocidade de propagação, né? Porque, por exemplo, se eu ponho de quarentena 10 pessoas, elas automaticamente estão a passar mais de 500 a mais de 600 pessoas, né? Estão aí de quarentena, ou elas safam ou morrem ou vivem, né?
E estas as pessoas que são postas de quarentena é como nós temos quarentenas de outras questões, que é colocar a pessoa que teve em contato com alguém que pode ter tido o ébola ou que teve o ébola, que é... Não é?
Sim. As autoridades geralmente colocam de quarentena as áreas onde a doença ocorre, ou as pessoas que possam estar infectadas. O número reduzido de estradas e meios de transporte pode ajudar a diminuir a velocidade da propagação. Em África, durante o ciclo de 2014, liberam e encerrou todas as escolas.
Exatamente. E encerrou não só todas as escolas, como de uma forma muito controversa, encerrou durante um fim de semana as fronteiras do país para não permitir a movimentação de pessoas que pudessem levar o vírus da Libéria para outros países ou dos outros países para a Libéria.
Mas era a única forma.
Doutora Nídia, vacina. Como estamos de vacina? Há muitas vacinas neste momento.
Não está atualmente disponível qualquer vacina para os seres humanos. Os candidatos mais preeminentes são vacinas ADN ou vacinas derivadas de adenovírus, vírus de estomatite vesicular ou partículas semelhantes a vírus LPV. As vacinas de ADN e adenovírus e VSIV passaram à fase do ensaio clínico. A vacina tem demonstrado eficácia na proteção do primata não humano. A imunização demora 6 meses, o que permite que as vacinas sejam usadas como medidas de controle de epidemias.
Portanto, as vacinas a existirem não são como algumas vacinas, que, pelo menos as que têm agora, né? Que servem para evitar a doença, para evitar, por exemplo, o sarampo ou a tuberculose. Portanto, são vacinas que, devido ao facto de levarem muito tempo a imunizar o corpo, não servem para usar em epidemias, mas servem para prevenir.
Servem para prevenir, mas levam 6 meses, né? Para elas terem imunização. E 6 meses é muito para o deslocamento, para o andamento, para a globalização de todo o mundo, enfim.
Portanto, doutora Nídia, poderá ser um tipo de vacina que acabará por ser obrigatória ou fazer parte do caderno de vacinas?
Ou fazer parte do caderno das vacinas obrigatórias.
Obrigatórias, para as pessoas que vivem na região e para as pessoas que se deslocam a essa região. E, doutora Nídia, vamos deixar, por fim, a questão do tratamento para a semana, porque vamos aproveitar também um pouco para voltar a falar da necessidade de prevenção.
Da epidemia do vírus próprio, como é que ela surge, etc, etc, as investigações, a vacina, que não está atualmente disponível qualquer vacina para o ser humano,
uhum.
E a imunização leva aproximadamente 6 meses, o que impede o seu uso pela mesma medida. Então vamos voltar a falar disso.
Exatamente, e até nós voltarmos ao contacto dos nossos amigos ouvintes, vai aqui um abraço de amizade da Ana Guedes, votos também de boa saúde, também para si, doutora Nídia, e uma boa semana.
Boa semana para todos, que a sua beijo.
Amigos ouvintes, o espaço seguinte é o espaço que dedicamos todos os domingos àqueles que nos escutam, nos acompanham e que falam connosco. Hoje, a conversa que a Daniela Seteschi vai manter é com o nosso amigo ouvinte moçambicano, Isaac Pedro.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o Isaac Pedro, que está em Chimoio, Moçambique. Isaac, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, seguidores, amigos, quando é que eles começaram a ouvir a Rádio da Voz da América? Quando é que você começou a ouvir a VOA?
Eu comecei a ouvir a VOA quando eu vivia com um voluntário de Corpo da Paz. Era um americano, ele é de Nova York. Então, foi ele quem viveu comigo e ele gostava muito até lá escutar que é a Voz da América. E daí ele me deu para que pudesse escutar a Voz da América em português.
Ah, que interessante!
Isso foi no ano 2006.
Moçambique teve eleições gerais, né, no dia 15 de outubro. O que você tem a dizer aí sobre as eleições?
Sim, creio que as eleições, sim, puderam acontecer. Só que creio que o que aconteceu não foi a vontade do povo. Até lá, até agora temos os resultados e todos esses resultados que puderam aparecer não satisfazem aquilo que é a vontade do povo. Creio que as eleições tiveram muitas irregularidades, tiveram muitos problemas, né, que puderam afetar até a base. Só ver o que para cá em Chimoio, houve detenção de membros, né, fiscais que pudessem estar nas mesas, delegados de candidatura que eram presos. E também é o caso de alguns distritos que fizeram com que até lá alguns membros, né, da oposição que pudessem estar que, a controlar pudessem ser detidos e como resultado apareceu o enchimento das urnas. Então, creio que para mim, eu digo que foram eleições, sim, mas fraudulentas.
E o que você achou da eleição do Filipe Nyusi para presidente?
Yeah, para mim, eu creio que a eleição dele foi realmente boa, mas deveria haver um pouco de justiça do outro lado. Mas, tendo ele como um presidente jovem agora a entrar, creio que, pelo menos, talvez alguma coisa poderá mudar, mas se muda o regime mesmo, né? Uhum. Tratando-se de um partido que começou a governar o país desde a independência,
uhum,
até agora. Então, creio que todo mundo queria apostar um bocado da mudança até aí, minimamente.
Uhum. Aí você se referia aí ao partido da Frelimo, né?
Sim, sim. Sim.
E Isaac, eu falei aqui um pouquinho com você, né? E você me falou que está aí estudando história, é professor, né? Sim. Dá aula de inglês aí numa escola privada. E você, assim, estava me falando um pouquinho da sua insatisfação, né? Você é um jovem, tem 27 anos, né? Tem um filho e tal. E você acabou estudando aí, escolhendo história, mas o seu interesse mesmo era nas ciências políticas, né? O que, que você acha que o jovem aí, né, pode esperar para Moçambique aí nesses próximos anos, assim? Qual é a sua expectativa com relação aí a emprego, né, ao emprego para os jovens, né, para que eles possam ter uma carreira, para que, né, possam ter uma família, poder comprar uma casa, aquela coisa que todo mundo, né, quer ter, ou pelo menos um lugar para morar, né, nem todo mundo quer comprar algo, né, mas pelo menos quer poder ganhar o suficiente para ter a sua família e ter aquelas coisas, né, que as pessoas querem ter para viver bem.
Sim, eu creio que é boa pergunta. A expectativa é boa. Eu creio que Moçambique, né, através de um país que está desenvolvendo agora, é um país novo. Então, devido que as descobertas, novas descobertas de recursos minerais, até aí, então, pelo menos poderão alavancar até lá no mercado de emprego para todos os jovens que estão sendo formados e, com consequência, poderá haver diminuição da taxa de desemprego. E, do outro lado, eu poderia aconselhar os jovens para que pudessem optar num autoemprego, né? Empreendedorismo, né? Um autossustento, né? Fazer pequenos negócios para se autossustentar. Então, seria uma das vias para, pelo menos, poder terminar com o problema de desemprego para a classe dos jovens. E também, né, um outro mecanismo é que todos os jovens, né, devem saber que a arma para termos o progresso é necessário que possamos estudar, estudando em que pelo menos podemos desenvolver esse nosso Moçambique. Eu creio que até lá, para o futuro, Moçambique terá desenvolvido, terá pelo menos uma vida diferente dessa que a gente tem na atualidade, né? Pelo menos, creio que o nível de desenvolvimento humano será outro, porque, creio que todo moçambicano está, pelo menos, à procura de como, né, como sustentar a si próprio.
E você acha, assim, que você vai ficar aí em Moçambique para ver isso acontecer? Ou você acha que o seu futuro está em outro lugar ou em outro país?
Eu tinha um futuro até lá para achar em outro país. Quando eu vivi com um voluntário de Corpo da Paz, né, o nome dele era David Bredos, ele viveu comigo, eu ajudava ele a cozinhar e lavar a roupa, até lá ele me ensinou inglês. Só que ele tinha garantido que uma bolsa de estudo para mim, para eu ir para os Estados Unidos. Só que, passando o tempo, ele ficou doente e voltou para os Estados Unidos. E eu fiquei cá e, até lá, meu sonho foi aquele sempre, ele queria estudar no estrangeiro, até lá. Só que vim de uma família pobre, né? Mas, pelo menos, até agora, estou conseguindo, né, batalhar ou procurar o que eu quero. Mas o meu sonho foi sempre de estudar um pouco mais fora, ver o que é uma outra cultura e até lá, relacionar-se com os outros ou outros povos.
Não deixe de sonhar, Isaac. Olha, quero dizer que foi um prazer aí conversar com você. Infelizmente, nosso bate-papo já chegou ao fim aqui. Quero desejar aí muita sorte e tudo de bom aí para você, tá bom?
Obrigado. Darei sempre a sintonizar a Voz da América.
Olha, quero saber se você quer mandar aí um abraço para os seus amigos, para sua família.
Sim. Mando um abraço para a família já nasce, né? Para todos que estão em Chimoio, Beira, Maputo, até aí, para que possam ter um bom fim de semana e que tenham sucesso. E também para aqueles, né, que estão fora, é o caso do David Bredos, que está nos Estados Unidos, também, se puderam te ouvir, que tenham um abraço também para ele e que tenham um lindo fim de semana.
Obrigada. Connosco esteve o nosso amigo ouvindo de Moçambique, Isaac Pedro. Convidamos todos que queiram conversar connosco a enviarem-nos o seu contacto. Podem fazer através do correio eletrónico ou através do Facebook. Podem também enviar-nos através do WhatsApp. E agora espaço para a música que nos vai acompanhar até ao final desta emissão em português. E a pedido do nosso amigo ouvinte Isaac Pedro, vamos ficar aqui com uma das músicas que ele mais gosta, pelo menos no momento. Vamos ficar com Rihanna e Diamonds.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of. I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside.
So shine bright tonight. You and I, we're beautiful.
Diamonds, uma das músicas preferidas do amigo ouvinte Isaac Pedro, vamos despedir-nos. Foi assim a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América de domingo, 16 de novembro de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.